apaixonei pelo funk por conta dos discos que tinha as coletâneas antigamente, que tinha Cidinho Doca, MC Neném e tal. Mas o samba chegou primeiro, na minha infância, as rodas de samba, porque assim, no bairro onde eu fui, quando eu nasci, que é chamo de Fundão do Estuário, né? Ali atrás do Pronto Socorro, no Canal 6, tinha a banda da minha família, tem a banda da minha família, que era um bloco carnavalesco Bebeiro Estuário, que saía no Banda Doroteia. Então eu era o mascote do time, que era o bloco e o time de futebol. Eu era o mascote do time, eu entrava com os jogadores e também saía no bloco. Comecei a curtir o funk, né? Meados de 90 e... entre 94 e 97 ali, que foi... O pessoal do Rio veio pesado. Mas profissionalmente, vamos dizer assim, minha dupla que todo mundo conheceu, assim, na Baixada, que era Bola e Betinho, foi de 99. Existia muito briga de baile. Briga de bairros, rixa de gangue. Então, teve muitas mortes em porta de baile. Então, minha mãe, ela não aceitava. De começo, ela não aceitava. Ela sabia que eu tinha... que Deus tinha me dado aquele dom, mas ela não aceitava muito. Os MCs de hoje em dia, eles têm vida de astro, cara. A gente comeu ali dobrado.
Sentiu na pele, Bola, essas questões de preconceito, até com funk mesmo.
Muito.
Muito. Tem alguma história que tu lembra?
De tudo. Assim? Eu tive que ir embora. Quando começou a onda de assassinato, eu tive que ir embora da minha casa pra morar na cidade de Tiradentes. Fui muito bem tratado. Sempre agradeço a rapaziada da Tiradentes, que eu tive que morar lá. Porque a gente não sabia de onde estava vindo. Era uma guerra, você tinha um inimigo, mas não sabia que era seu inimigo. A gente não sabe. Até hoje ninguém sabe de nada. A única coisa que eu ouvi é que existia uma lista. A única coisa. Fala, jogaram no ar, tem uma lista. Você e o Cacheta estão na lista, vocês são os próximos, essas coisas. O Careca, no dia do velório do enterro do primo, atendeu o telefone e falaram pra ele, você é o próximo. Essas coisas assim, sabe? Uma vez eu ouvi de um produtor, até o produtor que produz, que ajuda no esqueminha, né, no meu projeto de samba. Ele fala, negão, o prato mais consumido pelo brasileiro é arroz e feijão. Sendo bem feito, você não passa fome. Então, às vezes, você quer inventar muita coisa. Ela é top, é uma música simples, cara. Uma produção simples.
Passar tudo isso, os momentos de dificuldade, as perdas, né? A tua saída daqui, teu sucesso também, né? O auge, a tua carreira. Como que a tua mãe vê esse teu caminho, essa tua trajetória?
É o maior orgulho dela, né? Eu sou o maior orgulho dela. Ela fala que meu tio Wagner, quando eu nasci, ela falou que ele falava pra ela que eu ia dar muito orgulho pra ela, né? Então o maior orgulho pra ela hoje é poder ver isso, que nem a homenagem foi feita no carnaval, né, da minha roupa, do bafofinho e tal, que era uma vontade que eu tinha. Então, não só dela, da minha avó também, né? Poder fazer isso pra minha família, né? Porque eu venho numa família complicada, né? Tipo, meu pai foi assassinado e tal. Então, muita gente achava que eu ia pro outro lado, entendeu? A grande maioria achava que eu ia seguir, talvez, os passos do meu pai. E a música me resgatou, né, cara? Então, sou muito grato a isso.
Fala, pessoal, começando mais um Baixada em Pauta. Eu sou o Matheus Miller e ao meu lado, Luiz Lina. Tudo bem com você, Luiz?
Tudo bem, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham no Baixada em Pauta. E mais uma pauta legal, né? Aquela pauta de música, uma pauta mais tranquila.
Uma conversa dançante.
Uma conversa
dançante. Uma batida diferente.
É que a gente prefere que o Matheus não dance, porque ele não sabe dançar, mas, é isso aí.
Tranquilo,
gente...
Pode ficar tranquilo.
Obrigado. Vamos seguir apresentando o nosso convidado.
Vou apresentar o Wallace ou o MC Bola? Quem eu apresento?
Pode apresentar o Wallace também, que é bom.
Wallace, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Wallace Ramos, MC Bola.
Mais conhecido como MC Bola.
Mais conhecido como MC Bola.
Até minha mãe é estranha quando alguém me chama de Wallace, cara.
Tá vendo só? Mas já quis começar assim, né? O pessoal também tem que...
Já quis começar íntimo.
Bola é pros íntimos hoje ou o Wallace que é pros íntimos? Como que é em casa? Você falou que tá meio estranha, né?
Engraçado que tem fã que me chama de Wallace. Acho que pra se... se tem um pouco mais de intimidade comigo também. E eu acho legal isso.
É.
Eu costumo dizer que o Wallace tem muito mais a oferecer do que o Bola. Assim, o Bola é só o artista. O Wallace é o ser humano, é o cara com um coração enorme. Assim. Então eu prefiro até que se me chame de Wallace.
É.
Legal.
Você... Bom, interessante isso, que já tocou num ponto do ser humano. É, você diferencia o Wallace do Bola? Dessa forma como você falou?
Sim, sim, porque assim, o artista, ele se resume àquilo ali, né? Resume aquilo ali. O ser humano, o Wallace em si, não. É o amigo, é o que se passar lá na bacia. Hoje você vai ver andando a pé pra lá e pra cá. O Wallace é esse aí. O Bola é mais tímido ainda.
As pessoas, como assim?
É, as pessoas falam que... Pô, minha avó,
o Bola é o artista.
É, minha avó, minha afina da avó falava assim, poxa, tu sabe... No palco, um monte de gente tá tímido desse jeito, né? Eu, como artista, acabo sendo mais tímido ainda. Eu fico mais... Me escondo mais do que como Wallace. Assim, que nem agora, batendo esse papo normal, sabe? Pra mim é muito bacana isso. Mas eu sou tímido pra caramba, velho.
Mas agora tá tranquilo.
Não, tô tranquilo. Tô tranquilo.
É, não, fica tranquilo que tranquilo. A gente quebra.
Com ele também, no carnaval.
A gente quebra aqui.
É. Wallace, você... Já que permitiu, né? Sente lógico, mais à vontade, lógico, Wallace. Lógico, me diz um negócio. Você do funk, né? A gente te conhece como cantor de funk, um músico de funk, mas também tem na tua história aí a questão do samba,
samba
também, né? E agora, mais recentemente, também pagode.
Sim.
É, queria que você contasse pra gente um pouco da tua trajetória como artista. É, sei que o apelido, e depois a gente vai bater nisso também, sim, que já falamos um pouco, ele vem desde a infância, né?
Infância, por um tio.
Mas queria primeiro passar por isso, pela tua construção como artista. Como começou isso? De onde surgiu o interesse?
Cara, do Bola como cantor, tem que falar desde criança, assim, né? Porque, assim, eu consumi muito isso, né? Eu morava com a minha mãe, meio a meio. Minha mãe e meu avô, porque minha mãe trabalhava... Minha mãe e minha avó trabalhavam o dia todo, bem dizer, então eu ficava na casa do meu avô. E na casa do meu avô era muita música, né? A estante dele era cheia de discos, tipo Martinho da Vila, Jovelina, Dona Ivone Lara, Bezerra da Silva. Então eu consumi muito esse lance do samba. Na verdade, o Bola, ele inicia no samba.
Uhum.
Porque eu comecei em escola de samba. Eu com 9, 10... Até antes disso, eu já frequentava o Brasil com os meus tios, né? Os meus tios eram dos ritmistas mais antigos da escola, começaram em 78. E eu, nos anos 80, no início, né, eu já ia pros ensaios. Só que eu só fui ingressar na bateria mesmo com o Paulão em 93. Eu tinha 10 anos, né? Então, o samba chegou primeiro. Eu me apaixonei pelo funk por conta dos discos que tinha as coletâneas antigamente, que tinha Cidinho Doca, MC Neném e tal. Mas o samba chegou primeiro, na minha infância, as rodas de samba. Porque, assim, no bairro onde eu fui, quando eu nasci, que é... Chamo de Fundão do Estuário, né?
Uhum.
Ali atrás do Pronto Socorro, no Canal 6. Tinha a banda da minha... Tem a banda da minha família, que era um bloco carnavalesco, Bebeiro Estuário. Que saía no Banda Doroteia. Então, eu era o mascote do time, que era o bloco e o time de futebol. Eu era o mascote do time, eu entrava com os jogadores. E também saía no bloco. Que meus avós ajudaram a fundar, meus tios. Minha família é toda da música. Eu tenho um primo, que é o Marcelo Charuto, que a música de maior sucesso do cara metade, que é Decisão, é dele. Então, assim, onde eu nasci ali, tinha um bloco carnavalesco. Então, os jogos que tinha onde era o shopping, onde era o shopping no BNH hoje, né? Eram os campos. Então,
uhum,
era o futebol e o samba. Na beira do campo tinha um pandeiro, tinha um tantã. Tinha um repique, então sempre saía um samba. Eu conheci a música, me apaixonei pelo samba. O funk veio um pouco depois.
Uhum.
E você já morava também num bairro que é uma escola tradicional, que é o Padre Paulo, né? Também...
Padre Paulo, X9. O Macuco em si, ele tem 3 escolas. A Brasil saiu dali depois. Mas a Brasil também surgiu na Santos Dumont, né?
Sim.
Tizaurinha morou na Santos Dumont. Então, tipo assim, era Brasil, X9 e Padre Paulo. Então, respira samba ali, né? O Macuco, quem bebe daquela água ali, cara.
Ô, Wallace, me diz, você falou da tua ligação com o samba ali dos campinhos, né? Ali no BNH, e tudo isso. Mais. Você falou do samba e do futebol, né, Lina?
Quer trazer um pouco esse copo pra cá? Pode
pra não bater o braço, porque eu sou um cara descuidado pra caramba.
Vamos lá.
Pronto. E você falou que tinha o samba e o futebol ali. Quando a gente chegou já... Quem tá vendo a gente sentado aqui não viu o tamanho desse rapaz. 1,98m. Você jogava de goleiro, não se dava bem no futebol e por isso que apostou mais no samba. Nem quando o pessoal jogava, tu ficava brincando.
Já brinquei, assim, eu sou canhoto. Esse mesmo tio meu que me deu o apelido de bola, ele falava que eu ia jogar bem, mas tipo assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de comer, cara. Então não combina.
O futebol
não combina, porque o cara fica fofinho, como é que vai jogar bola?
Joga, pô, não
mas
fala
eu sempre,
isso.
Quem corria era bola, né?
Joga.
Joga ou não joga, Luiz?
Lógico que joga.
Então.
Eu tinha esse sonho, assim, porque eu sou... É minha outra paixão, futebol também, né? Sou corintiano fanático.
Tá.
Então...
Tamo bem aqui hoje.
É, só corintiano aqui? Não.
Não, menos um, cientista aqui.
Eu sou corintiano fanático, então, tipo assim, sempre sonhei com o lance de futebol, mas a música me encantava, né? Porque... vindo da minha avó, na época de programas de rádio, ela cantava, ela tinha uma dupla que ela sempre falava, eu cantava com a minha amiga Silene e tal. Então sempre soube que minha avó tinha uma dupla na época. Meu avô tinha uma casa aqui em Santos, muito conhecida, chamada Chão de Estrelas.
Uhum.
Meu avô tocava percussão numa banda de baile que tocava no Chão de Estrelas. Então, meus tios tiveram um grupo de pagode.
Tava respirando isso daí em casa isso, e em qualquer lugar. Não ia no futebol ser, que você gostava, tinha o samba, aonde
a
tu
música
nasceu, sempre teve ali.
Sempre teve presente na minha vida. Sempre.
Mas aí, foi na tua adolescência, quando foi que você descobriu o funk? E como surgiu esse projeto de vida? Porque é um projeto de vida,
sim,
né?
Sim, verdade. É vida de 25 anos, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Na minha pré-adolescência ali, comecei a curtir o funk, né? Meados de 90, entre 94 e 97 ali, que foi... O pessoal do Rio veio pesado, mas profissionalmente, vamos dizer assim, minha dupla que todo mundo conheceu, assim, na Baixada, que era Bola e Betinho, foi de 99. 99, realmente, eu coloquei voz em estúdio, colocamos a cara...
E como foi esse encontro? Foi através dos bailes? Onde vocês começaram mesmo? E como começou a tua carreira nesse sentido?
Então, o Betinho, ele morava duas quadras da minha casa ali. Ele morava num lugar que a gente chama de Favela da Santista, que é a Rua da Santista, e eu ficava no Beco, uma quadra e meia. E ele estudava com um amigo meu, Cacau. Ele começou a colar ali, junto com a molecada que colava ali junto com a gente e tal. E a gente começou brincando. Eu e ele rimava na hora, sempre tirando uma onda de um amigo nosso. Que
de improviso.
Ali. De improviso. E a molecada falou, pô, por que vocês não cantam junto, cara? Vai ficar legal e tal. Aí gravamos a primeira. Ele era patrulheiro do campus na época.
Uhum.
E essa primeira música foi custeada pelo... A minha parte pros meus dois tios, né? O Wagner, dos dois irmãos da minha mãe, o Wagner e o Luiz Carlos. Era R$140 na época, base.
Deixa eu fazer um parênteses. Antes, a tua família, quando você falou, pô, eu gosto do funk, sempre falaram, vai nessa, tu sentiu uma certa resistência, porque você vem de uma família do samba, do pagode. Como foi esse... Ou foi natural?
Naquele momento, o funk tava em ascensão também, né? Foi um período muito martelado ali, né?
É, mas só que assim, naquele período, existia muito briga de baile. Briga de bairros, rixa de gangue. Então, teve muitas mortes em porta de baile. Então, minha mãe, ela não aceitava. De começo, ela não aceitava. Ela sabia que eu tinha... Que Deus tinha me dado aquele dom, mas ela não aceitava muito. Os meus tios já sempre apoiaram, né? Principalmente o Wagner. Ele sempre quis que eu seguisse na música, né? E o funk era... O momento do funk era bom... Né? Porque era um movimento muito forte naquele momento, todas as comunidades ouviam aquilo, os baile funk lotados, mas tinha isso aí também. Então minha mãe não era muito favorável, não. Ela foi começar a entender depois de alguns anos.
Essa questão do funk aí, pra ela demorar a entender, e você falou que teus tios custearam isso. A base ali pra você já começar... Como que foi esse momento, então? Porque ali, de fato, foi a tua entrada.
Sim.
Ela gostando ou não gostando, os teus tios foram lá e te ajudaram com o primeiro passo nessa jornada, nesse caminho.
O mais novo da minha mãe. Deixa o moleque tá querendo cantar e tal. Deixa ele e tal. Porque, assim, a realidade é uma só, né? A gente que é criado em comunidade, a partir do momento que a tua família... Hoje eu entendo isso, né? A tua família vê que tu tá querendo pro lado da arte, vai te incentivar.
Uhum.
porque vários amigos meus eu perdi no meio do caminho, por ter escolhido outro caminho. Então acho que meu tio viu isso na época. Deixa ele e tal. E principalmente o Wagner, mais novo. Era o Luiz Carlos apoiou e tal, mas o Wagner foi aquele que sempre me apoiou. Ao ponto de ir pro baile funk comigo pra assistir. Meu tio hoje tá com 57 anos. Na época ele tinha 30 e pouco. Não era normal.
Uhum.
Naquela época, um cara de quase 40 anos ir pro baile funk, ele ia. Ficava no pescoço dos meus amigos, junto com a galera. Então, tipo assim, esse meu tio é um que me... muito importante na minha carreira.
E qual era o baile que você frequentava aqui em Santos mais? Aqui?
Cara, aqui em Santos eu cheguei aqui mesmo na rua do prédio da tribuna. Eu cheguei aí no armazém, que era um pouco mais pra trás. Aí vem... como cantor ou curtindo?
O curtindo. A gente curtindo? Tá ainda na fase curtindo.
Curtindo. Hein? Armazém. Jump, que era no morro. Que mais? Loft, eu cheguei a curtir. Jabaquara.
Esses bailes já tinham aqui caras aqui de Santos? Ou ainda era mais na questão da discotecagem do Rio? Ou já tinha?
Já tinha porque o Renatinho Alemão, por exemplo, eles já são acho que de 96, 95, 96. Danilo e Fabinho, 96, 97, já tinha uma galera aqui já cantando funk, fazendo muito bem, Jorginho Daniel.
E a tua referência, do tua e do Betinho, era um pessoal mais do Rio ou eram esses caras aqui da Baixada?
Era... eu vou falar por mim, né? Eu sempre tive um meia-meia, vamos dizer assim, mas você acaba se espelhando em quem tá mais perto de você. Então, a primeira dupla que me encantou foi Jorginho e Daniel.
Daniel, que é o mestre Daniel.
Da Unidos do Morro. É, ele mesmo. Primeira dupla que me encantou foi Jorginho e Daniel. E no meu bairro tinha, você falou agora de média bateria, tinha uma dupla também, Roger e Xandinho, que é o mestre de bateria da Paripolo, Rogério.
Todo mundo também envolvido com o samba também.
É, só você ver. O Valdir, do Souza e Valdir, era, ou é ainda, ritmista da bateria Chapa Quente do Morro. Danilo e Fabinho eram da bateria da Brasil. Então, se você for pegar, todo mundo tá no meio do samba também.
Isso é meio que uma loucura,
Renatinho,
né?
Renatinho, do Renatinho Alemão, é cantor da União Imperial.
Isso pra quem não entende, não é do meio, parece estranho, né? Porque são dois movimentos distintos, assim, o samba e o funk.
O Bola concorda, porque a questão da comunidade, né?
Caminha na mesma rua.
Caminha mesmo. O samba e o funk, eu acho que é tudo, se conversam, né?
Mas teve dentro desse teu começo aí, o funk ele tem suas vertentes, tem seus estilos, né? E aí você sai de um samba, de algo ali que a tua família consumia muito, né? Escutava muito. Um momento tua mãe não querendo que você fosse para esse caminho. E o funk naquela época tinha muito a questão do funk ostentação.
Ainda não.
Né? Do proibidão. Proibidão. Proibidão.
Era um proibidão com umas paradas,
né?
Proibidão junto com as paradas de mais consciente, sim, já existia.
Porque também
proibidão.
Tem aquela parte do rap ali naqueles anos 90, que também vem com Racionais.
A gente fazia um rap com a batida de funk, né? Se
isso.
Você pegar as letras, eu tenho uma música que eu falo, eu tô com o microfone, é tudo do meu nome. Essa frase é de uma música do Rapping Hood e vai se encaixando, sabe?
Então tava num momento de construção, assim, de achar uma...
Eu queria perguntar até nessa questão, e aí você que vive isso e viveu isso pode até responder melhor. Porque tanto o rap quanto o funk sofrem preconceitos, mas eu acredito que o funk recebe um preconceito maior. E a questão de conversar com a comunidade, de retratar aquela comunidade, os dois levam. Um de uma forma, uma batida do boom bap e outra de funk.
Sim.
Por que você acha que o funk tem mais um preconceito maior nesse sentido?
Caramba, cara, pergunta boa. Eu acho que por conta... Lá no início, tinha muito lance... Teve muitas matérias na época de TV Manchete e tal. Lá no Rio, dos bailes de corredor, né, cara? Os caras se pegavam, saiam na mão. Aí isso veio pra cá... Através dos bairros, né? Das brigas de bairro. Então, eu acho que as mães em si, os pais em si, viam essa parada e não achavam legal. Não tanto, talvez, pela letra, coisa parecida. Mas eu acho que muito mais por, no início, ter esse lance da violência, né? O funk em si, ele sempre foi rotulado como lance violento e tal, de incentivar a apologia à droga. E não é isso. Se você pegar a capa do CD mais... estourado na Baixada aqui, que foi uma coletânea chamada Violência Não, do Tribunal Funk. Porque as músicas a gente começava a falar isso, pô, vai pro baile, pegue sua gatinha, mas sem briga e tal. Se você for analisar as letras antigas, uhum, é sempre falando isso. De você pro baile pra pegar a mulher, não pra arrumar briga e tal. A gente sempre tentava falar isso. Porque isso rolava muito. Não tem como falar que não.
Se descolar dessa...
Exatamente, rolava muito. Se você pegar os CDs da antiga, sempre tinha isso. Pra não ter briga, que não leva a nada. E assim vai. Tem o hype do Silva falar isso. Que o cara foi pra curtir o baile, acabou morrendo e tal.
O funk, ele mudou muito, né? Com o passar dos anos. Tipo, outras vertentes e tudo mais. Em cima ainda dessa questão que o Lina apontou aí do preconceito, né? Que você explicou aí um pouco por que que acha que veio esse rótulo, essa marca em cima do funk. Você acha que mudou muito de lá pra cá?
Muito, muito.
De fato, quem vive do funk assim sente uma mudança aí?
Muito,
porque
muito.
O preconceito ainda existe e acho que sempre vai existir, né? Também em relação à música.
O samba também pegou, eu não peguei isso, né? Mas os mais antigos, o samba também teve muito preconceito e uma hora teve que... Existe ainda, né?
Uhum.
Mas o funk vai chegar um momento que isso aí vai terminando, vai ficar um pouquinho só. Perto do que eu passei,
uhum,
perto do que a gente passava, era muito, pô.
E
hoje em dia, os MCs de hoje em dia, eles têm vida de astro, cara. A gente comeu ali... Dobrado.
Sentiu na pele, Bola, essas questões de preconceito, até com funk mesmo.
Muito.
Muito. Tem alguma história que tu lembra assim?
De tudo. Eu tive que ir embora. Quando começou a onda de assassinato, eu tive que ir embora da minha casa pra morar na cidade de Tiradentes. Fui muito bem tratado. Sempre agradeço a rapaziada da Tiradentes, que eu tive que morar lá. Porque a gente não sabia de onde tava vindo. Era uma guerra, você tinha um inimigo, mas não sabia que era seu inimigo. A gente não sabe. Até hoje ninguém sabe de nada.
Esse é um ponto até legal pra você tocar, porque ali, naquele anos 2010, 2009, era uma ascensão, era um grupo forte ali, né?
Sim.
Tava você, a gente tinha o Danilo Fabinho, a gente já tinha
Felipe. O
Felipe Boladão.
Era filiado meu.
A gente tinha já também ali o Primo, o Careca, o Pixote, também o Neguinho do Cacheta. Uhum. Pessoas que fizeram o funk da Baixada se desprender do Rio, né?
Sim.
Ser o funk da Baixada.
Barriga.
Barriga, antes mesmo de São Paulo, né?
Sim.
São Paulo
veio bem depois, né?
Bem depois. E aí acontece o que acontece ali. As mortes seguidas, até mesmo... O Danilo, acho que foi o primeiro, o Felipe.
O Felipe foi o primeiro, 2010. Né?
O Felipe foi o primeiro. Felipe. Eu lembro que, inclusive, eu tava, acho que, num show do Arlindo Cruz, na União Imperial.
O meu empresário que fez uma case.
Então. E aí... Foi anunciado isso no show do Arlindo Cruz.
O louco.
É. Que é um lance de como falaram. É, eu tava lá, daí foi um silêncio na União. E eu falei, caramba, meu. Porque o Felipe era um cara que tava começando, mas tava vindo forte, né? E como foi pra você que convivia com os caras e esse medo de não saber de onde vinha, né?
A gente tinha o nosso time ali, né? O Careca era meu padrinho. E eu e o Careca era padrinho do Felipe. O Duda era meu amigo pessoal. O Primo também. Então, todos que se foram nessa situação eram muito amigos da gente. Muito meu amigo, de frequentar minha casa e tal. E eu ir na casa deles, no caso do Primo, já fui na casa da mãe dele. Então foi um baque pra gente, né? O Careca, quando ele faleceu, 2 dias antes a gente esteve junto. No dia 26 de abril, foi o dia que eu lancei Ela É Top. Eu tava com o Careca no Bom Pastel, no Marapé. Porque o Primo tinha morrido uma semana antes, no dia 20, dia 19, mais ou menos. E o Pequeno e Menor queriam fazer um documentário mostrando quem eram os caras que inspiravam eles. Então ele convidou eu acho que o Renatinho tava no Bom Pastel, não lembro. O Careca tava eu, o Careca e os moleques. A gente não queria ir, porque a gente não sabia de onde tava vindo, o Primo tinha acabado de falecer e tal. A gente foi pra lá. Eu falei pro Careca, ó, eu tô indo embora porque vai subir no meu canal a minha música nova, né, cara? Só no bannerzinho, com contato de show. E eu mostrei pra ele, falou, pô, essa aí braba e tal, não sei o que, eu fui embora. Aí quando foi dia 28, final da tarde, o Mackenzie me ligou falando e tal da situação. Pra mim foi tiraram o meu chão, assim, né? Porque eram os caras que a gente ainda só hoje, assim, da desse time que eu falo que a gente era muito grudado mesmo, hoje permanece eu e o Cacheta, assim, né? Nossa ligação é muito grande. Eu e o Júlio, a gente tem uma ligação muito grande. Foi um baque. A do Felipe, ninguém esperava. Eu tava no Pelicanos, ia fazer show no Pelicanos, na época. Fiquei muito mal, porque o Felipe era como um irmão caçula, um filho, né? O pai dele deixava ele com a gente nos shows. Hoje eu tenho um carinho muito grande pelo Felipe Gabriel, que é o filho dele. O primo, cara visionário no funk da Baixada. Primeiro cara a pisar na Globo, assim, com a diretoria, aquele cantor do Luciano Huck e tal, um cara que se estivesse aqui hoje, com certeza ia se reinventar, ia estar bem também. Mas foi um período difícil, tive que ir para São Paulo, morar um tempo em São Paulo, porque a gente não sabia qual que era.
Morou quanto tempo lá?
Morei 2 meses.
2 meses.
Porque aí a Letop explodiu e acabei voltando. Porque a gente não tinha outra resposta, porque só tava morrendo MCs. Qual a resposta? Não tinha. Também não ia ficar aqui pra pagar pra ver, né? Minha mãe preocupada e tal. Aí a gente ficava naquela. Teve MCs que foram seguidos em certos lugares. Foi um período muito difícil.
O próprio Cacheta sofreu um atentado ali
Sofreu, né? Ele foi no pagode, teimoso, né? Porque a gente morava, eu morava na Tiradentes, eu falei pra ele, ó, tem um quarto aqui que dá pra ficar eu e você, o outro vai ficar meu DJ e o produtor, que foram morar comigo lá. Vem pra cá e tal. Aí ele não, ele foi pra outro lugar em São Paulo, já tava morando em São Paulo, já acho que era na Zona Sul. Só que tinha um pagode na Rua Japão, lá em São Vicente, e ele queria ir direto. Falei, não vai, mano, não vai. Aí aconteceu isso aí com ele, cara. Mas graças a Deus.
Mas que loucura esse período que você pegou aí e você falou, não sei da. Não, a gente não sabia de onde vinha.
Eu não sabia.
Mas tinha tinham sinais assim, alguém chegava para vocês de algum ponto assim, olha, tá rolando, vai ter atentado,
A
alguma
única
coisa,
coisa que eu
porque
ouvi.
vocês eram ameaçados de alguma
A única
forma ou
coisa
não?
que eu ouvi é que existia uma lista. A única coisa que fala, jogaram no ar, tem uma lista.
E contra MCs
Você e
mesmo.
o Cacheta estão tá na lista, vocês são os próximos, essas coisas. O Careca, no dia do velório do enterro do primo, atendeu o telefone e falaram pra ele, você é o próximo. Essas coisas assim, sabe? A gente não sabe se oportunistas também já aproveitaram essa situação pra.
Em tua cabeça na
Não
época.
sabe, né? Então a gente deu um tempo fora.
Não, mas até para continuar, né, com a profissão, isso. Você em algum
Porque
momento
se
pensou em.
escolheu.
Porque assim, você tá deixando a tua cidade, tua família, teu
Sem ter feito
trabalho.
nada.
Tava no começo, né? E tem aí ao mesmo tempo a ameaça de que tá numa lista, vendo teus amigos mais próximos
E ali naquele
morrendo.
momento, vou te falar, naquele
Você pensou em
momento era
desistir?
mais. Era não. Naquele momento era mais fácil estar em São Paulo, porque os shows já eram lá.
Tá.
A gente já tinha se desprendido da Baixada.
Então era um
Eu,
negócio
Cacheta.
focado aqui.
Eu, Cacheta, principalmente, a gente já não tava mais fazendo show muito na Baixada. Sim, em São Paulo. Tanto é que lá, o período que eu fiquei lá, os shows eu fazia um monte de show lá.
Tá.
Entendeu? Então, o que mais doía, tipo, mano, eu tô longe da minha família por não ter feito nada.
Música, né?
Era
Os
isso.
caras estão pegando por questão
Eu
de música, né?
tô longe da minha família, da minha mãe, e tendo que falar com a minha mãe no telefone, volto me chorando, porque. Vi aquela também, mas assim, eu lá, eu sei que eu tava deixando ela mais tranquila, porque minha mãe não podia escutar um estouro de moto na esquina se eu tivesse na rua. Uma hora eu ia matar minha mãe do coração. Então, às vezes a gente tem que dar um passo pra trás pra dar 10 pra frente.
Tava vivendo em pânico, né? Naquela época não tinha o que a gente tem hoje de troca de mensagem, WhatsApp,
Não, não, não,
não.
não.
Era uma
Não tinha nada.
coisa muito mais velada, né? Loucura.
E tu vive um paradoxo, né? Que é. Você tá no meio de um furacão e aí você lança uma música
Pois naquele ano,
que estoura a bolha, né, do
um dos
funk.
piores anos da minha vida. Porque foi a morte do Careca e logo depois veio o Eletop e explodiu. Mesmo ano que eu sofri muito, foi o ano que eu comecei a fazer TV, velho. Foi muito louco aquilo.
Você já parou para pensar nisso alguma vez?
Nunca me aprofundei, mas eu falo, caramba, no mesmo ano aconteceu de tudo.
Eu te perguntei até se tu pensou em desistir, mas
Isso.
foi tudo engatilhado.
Muito
Foi
rápido.
Isso
Muito
daí,
rápido.
essa
Não deu
questão do
tempo.
Ela é top, ela te serviu de combustível
Não
também,
deu
né?
tempo de
Trabalho,
pensar o que
trabalho,
você tá
trabalho.
falando. Não deu tempo, é verdade.
Tu
Não
acha
deu
que foi
tempo.
isso que foi o teu combustível de,
É.
pô, tô no foco, tô no caminho, e de não ter desistido, de ter seguido a carreira? Ela é top.
Porque ela foi muito rápida, né? Ela foi lançada em abril, em maio eu já tava fazendo show pra caramba em São Paulo. Pra caramba. E ela é um barato, ela estourou em São Paulo e 2012, vai, abril de 2012. Ela tocou. Quando foi em janeiro, ela apareceu num programa, não sei se foi, acho que foi no Musa do Caldeirão. Aí ela explodiu no Rio, aí foi Brasil, aí já era, tomou conta. Então ela teve duas vezes estouradas,
uhum.
Né?
E aí você também tem a questão que você falou ali do teu canal no YouTube. E aí uma antes da gente falar do L-Top e tudo mais, você já tinha essa preocupação? Porque o YouTube tava no começo, né? A gente não tinha essa dimensão de vídeos no computador, era só no computador, né? Mas eu acredito que o funk também cresceu muito por conta dessa plataforma, que ficou mais fácil das pessoas terem um acesso... Sim. Mas você já pensava isso como business ou não?
Não, sempre foi um cara muito desligado do lance de internet. Sempre alguém me ajudando. Hoje tem a Isis, que faz parte da equipe lá no escritório. Sempre tem alguém, porque eu sou muito desligado. Pra mim postar uma foto é uma briga, ela sabe. Ela tem que puxar minha orelha.
Isso parte um pouco do que você falou no começo, né, Wallace? Da questão da
isso aí, da timidez. Eu via o Kevin, era um moleque que eu tinha... Tive um bom contato na GR6 e eu ria, porque o Kevin, se ele fosse no banheiro, ele fazia selfie. Se ele fosse tomar banho, ele fazia... O Kevin era maluco. Só que ele prendia as pessoas, mano. Eu acordava pra ver se tinha vídeo do Kevin.
Entendi. Então, você sente falta isso em você, assim. Por isso que hoje você tem uma equipe pra tentar trabalhar.
Exatamente.
E tirar um pouco essa...
É isso. Tá.
E aí, ao mesmo tempo, surge você ali com aquele vídeo e também... Com o Condzilla, que tava no começo também,
sim,
né?
Quando eu lancei, não foi nem com vídeo. Foi só um banner, uma foto minha. Com um telefone pra contato e tal. Quando foi em junho, julho, a gente gravou o clipe com o Conde. Só o Conde não tinha o canal dele ainda. Foi, se eu não me engano, foi no canal do menino... Acho que ele tá morando em Portugal agora. O Conde não tinha canal ainda.
Que loucura, né?
E ele tava no começo. Tava. E quando você viu o teu clipe feito? Porque... Era um começo de clipes de funk feito de uma forma diferente, de uma visão diferente. Sim. Antes a gente tinha os clipes de funk em show, ou era na comunidade. O Conrad vem com uma visão diferente, né?
Sim.
Um pouco dos Estados Unidos, tal, de referência gringa. E aí, quando tu vê o teu clipe ali no mercado, como você viu ali?
Foi muito louco. Era tudo... Naquela época era tudo muito avançado, né? Pro momento, né? Que nem ele... O lance da revista, ali foi gravado, ali é uma padaria no Jockey, de um amigo meu que já faleceu também. Aí tem uma parte que é gravada num apartamento em Praia Grande, uma parte aqui numa casa no centro de Santos, que o Solzinha, a gente montou uma balada fechada e gravamos lá também. Foi tudo gravado na Baixada.
E você entendia na época a cabeça dele, do que ele tava fazendo?
O Conde sempre pensou à frente, cara. Não dá pra acompanhar aquele moleque, não. O Conde é diferenciado. Na verdade, antes da L-Top, ele tinha feito já Megane do Boy, já tinha sido top, que foi na Tiradentes, onde eu morei. Tinha feito Rolé Com Nós, do Marquinho. Tinha feito É o Chefe Minha também, que é um funk ostentação. Ele tinha feito algumas coisas mais por tentação. Pra minha linha, lance mais pra mulherada, ele não tinha feito ainda. E ela é top, foi um boom, né?
E aí a gente... Daí eu acho legal a gente falar desse lance. Porque você pegou gerações de funk.
Sim.
Você pega aquele começo, mas você vê a criação da ostentação.
Sim.
Que é uma parada que começa também mais em São Paulo, né?
É.
Você pega essa influência e você cria a tua própria, que é a da mulher.
Sim.
Que naquele momento, muitos não faziam. Era mais na ostentação que tava dando certo. O business Sim. pedia isso. Como é que foi essas mudanças na tua carreira?
Tinha o lance da mulher, o Nego Blue e tal, mas também levando pra ostentação. Falava na letra que a menina usava roupa tal, marca tal. E eu nunca gostei de rotular. Porque assim, hoje você usa essa marca... Daqui a 3 anos ela não tá mais na moda, vem outra, então a música fica pra trás. Então a maioria das minhas músicas, se você for ver, não tem esse lance de... É desde Bola e Baixinho, que na nossa época era muito forte a Ciclone.
Uhum.
E eu falava, cara, daqui a pouco vai vir outra. Então se a gente ficar falando de Ciclone, nossa música vai ficar velha. E a ideia não é essa. Se você pegar hoje, ela é top, ela não tá mais na ascensão que ela tava. Não tá mais na explosão que ela tava. mas ela sempre tocada. Sempre tocada. Reality show, você escuta o DJ sempre tocar, é top. Eu sempre fiz isso. E quando eu fiz Ela é Top, eu esperava algo. Mas não o que aconteceu.
E como foi a criação de Ela é Top? Porque eu acho legal você falar.
Cara, Ela é Top é engraçado. Tipo, eu sempre acompanhei, assim, analisei, né? As meninas tiravam foto no espelho e tal. E eu tava começando a conhecer uma menina que hoje é minha esposa, né? A gente tá junto já há 12 anos. E a minha sogra, ela tem uma oficina de costura. Então a Mara quase todos os dias postava foto no Facebook, tirando foto no espelho. Quase todos os dias, cara. E aquilo ficou na minha cabeça. E se eu não me engano, na época tava um lance das ações do Facebook. Tava falando muito. Aí eu fiz um propósito na igreja, que eu frequentava a Universal na época. Hoje eu tô na Peniel. De, pô, Deus, me dá uma ideia de uma música que seja diferente. Eu não posso vir igual, porque todo mundo vai a mesma coisa, né? Aí veio essa música, velho. Muito louco.
Mas veio aonde? Onde você tá? Você
em
lembra?
Casa, em casa. Em casa. Devia estar andando pela rua e... Porque eu, tipo, agora ele vai me zoar. Ah, meu caderno de música é do Santos, cara. Meu primo estudava.
Por isso, abençoado.
Não,
né?
Escuta.
Ainda meu primo... Ele veio em 2012, né? Não 2023. É.
Não, mas meu primo estudava, que ele morava comigo, né? Um primo filho, né? O negão. E ele deixava o caderno que ele... Deram pra ele na escola um caderno com a capa do Santos e ele não queria. Eu falei, ah, vou usar pra fazer música. A Ela é Top foi feita no caderno do Santos, velho.
Tá vendo só?
E a voz dela, original, foi gravada no DJ Cuco, que é aqui em Santos também. Às vezes as pessoas acham, pô, o sucesso tem que ser gravado no estúdio. Pô, foi no Cuco, cara, um estúdio acanhado.
Você fala de marca também, ainda bem que tu já usou o Facebook, já tinha mudado. Que se fosse Orkut, a música ia estar velha também do mesmo jeito.
Também,
só ela, ela.
É.
Então a música foi pra tua... Hoje, esposa.
Sim. Ela é a verdadeira musa inspiradora dessa música.
E ela parou de postar foto no espelho no Facebook?
Agora parou.
Parou. Agora casada,
Instagram.
Parou.
Tá no Instagram. Posta.
Mas você falou um ponto agora, que é essa questão, mas eu acho que também o popular é que pega. A própria música do Duda, a que é o maior sucesso dela, foi no show, não foi gravado no baita. Foi no show que o Bafafinha... Não foi isso? Que o Bafafinha...
Lágrimas, né?
É. Lágrimas é um...
É um tamborzão comum, né?
E então... E é um hino, de questão popular. O funk aproxima muito nisso, né, Bó?
Eu ouvi... Uma vez eu ouvi de um produtor, até o produtor que produz, que ajuda no esqueminha, né? No meu projeto de samba. Ele fala, negão, o prato mais consumido pelo brasileiro é arroz e feijão. Sendo bem feito, você... Não passa fome. Então, às vezes, você quer inventar muita coisa. Ela é Top, é uma música simples, cara. Uma produção simples. Não tem muita coisa. A Soltinha era muito mais rica musicalmente do que Ela é Top. A Soltinha andou, mas não que andou Ela é Top. E olha que a Soltinha, na época, pegou eu explodido no Brasil e junto com o Mr. Catra. Mas ela não andou que andou Ela é Top. Ela andou, ela deu continuidade naquele momento, ela ajudou. Mas ela não foi o que foi Ela é Top. E a Soltinha, o Denis produziu uma puta produção e não tem fórmula, né, o sucesso.
Eu queria falar isso. Daí chega na casa das pessoas, você vai pros programas. Como é que ficou a tua vida? Você já namorava, era noivo? Como era na época?
Namorava.
Como era teu relacionamento? Porque eu imagino que a tua vida aqui da comunidade de Santos.
Sim.
E aí você explode, e aí todo mundo começa a te conhecer, você vai pra, faz vários shows. Como é que foi essa rotina na tua vida, essa mudança?
Eu vou falar como Wallace. Eu não mudei nada.
Legal.
Continuei ali no meu bairro, no Macuco. Claro que a procura era bem maior. Às vezes pra buscar um pão, você já via que já ficava um pouco mais difícil, porque todo mundo queria trocar ideia, queria tirar foto e tal. Mas eu nunca me privei de fazer minhas coisas... que eu sempre fiz, de eu parar na padaria pra trocar ideia com a molecada. O tempo já não era mais o mesmo, né? Já não conseguia ter mais tempo pra isso. Vivia viajando e tal. Mas eu nunca me privei disso não, cara. De andar a pé pelo meu bairro, de estar junto com os meus tios, com a minha família. Nunca deixei.
Mas isso você fala porque, assim, a tua carreira começou antes, né? Você já veio velho do samba e começou... A engatinhar aí no funk, né, com teus amigos, você já via dificuldade. Muita gente tentando aí emplacar uma música, ter um sucesso e tudo mais. Você se manteve assim justamente por saber da dificuldade de Ela é Top estourou, mas assim, você tem que dar continuidade naquele Exatamente. Trabalho, tem que ter outras músicas. E eu queria pegar esse ponto também. Ela estourou, você fez muitos shows. E hoje, como que tá a tua carreira? Depois do Ela é Top, que deu um pouco uma baixada assim, Sim. produção de músicas, como que tá o Wallace hoje no meio do funk?
Até pegando um gancho no que você falou, no lance do samba, né? A minha escola sempre foi o samba. Então eu via, você falou, pô, mudou. Mudou, cara. Só que eu vejo muito o Zeca. O Zeca é o cara mais popular que você pode ver, cara. O cara anda pra lá e pra cá, o cara anda a pé e cumprimenta. Eu gosto disso.
Uhum.
Eu gosto dessa parada. Nunca gostei desse lance artista, de querer ficar de cantinho e tal. Não, claro que você tem que ter uma... Vai fazer um show, tem um camarim, eu tenho que preparar a voz, aquecer e tal, né? Mas se eu puder estar ali junto com a galera, eu vou estar. Sobre o pós, Ela é Top, a gente caminhou bem, a gente caminha bem hoje. Claro que não é mais o mesmo boom que foi da época, né? As coisas mudaram. A gente já pensa outras coisas. Hoje eu tô abrindo mais o leque também, musicalmente falando. Gravei agora o primeiro esqueminha, que é um álbum de samba. Vou gravar o segundo agora no final de março para começo de abril. A gente não tá ficando preso só no funk. Esse ano a gente grava também o DVD de 25 anos, que engloba tudo isso, toda a carreira do Bola, né?
Uhum.
E tá nisso, cara. Graças a Deus tá andando, continua andando.
Essa questão da carreira dos 25 anos, você conta a partir do funk?
Do funk, 99.
Mas você falando, nesse bate-papo com a gente falou de samba, do funk, que aí você vai para outras vertentes também, aí com esqueminha, que é samba, né, um pagode. É na verdade o artista, né? O Wallace é artista ou Bola, você não se prende a algo. Hoje, para você, como que você observa assim o cenário onde você transita? Porque assim, a gente quando conversa com alguém, vem alguém aqui músico, tudo mais, com a mudança também do mercado, hoje com esses aplicativos de áudio, o que se espera é uma produção cada vez maior. É volume, né?
Sim.
É volume. Antes você tinha um hit, como Ela é Top, ele perdurava um tempo. Hoje tem muito artista, todo mundo bombardeia, descartável. Né? Como que é trabalhar dessa forma, né? A pressão sobre o artista e como que você se vê nesse cenário?
Até hoje eu tento me adaptar. Sempre por isso que eu falo, sempre tem que ter alguém comigo. Hoje a Isis, a Marcela, as meninas, o próprio Mackenzie, colocando pessoas ali pra tá me dando uma direção, porque você falou, a gente tava acostumado a trabalhar duas músicas no ano. 6 meses pra música. Os artistas antigamente eram um disco no ano, a música pra virar na rádio demorava, a música de trabalho ficava um tempo pra virar, demorava. Hoje em dia não, a música, porque é muita gente lançando. Tem muito lançamento. Então, fica descartável, mas aí entra, quando uma parada é boa, que nem... Não vou nem falar da Ela é Top, porque eu nunca gostei de estar falando da minha pessoa mesmo. Mas quando a música é boa, você vê que o cara sempre vai ser falado. Se Dindoca, Eu Só Quero Ser Feliz, Claudinho Buchecha, a Buchecha tá aí até hoje.
Uhum.
Fica, cara, quando a música é boa. Só que hoje em dia tá muito, a gente costuma falar, pastel de queijo, né? Tipo, tá muito, fez, já foi, fez, soltou. E eu não tô muito acostumado com isso. Eu tento me adaptar, eu tento mesclar, tipo, tá com um pezinho no momento, mas também com aquela minha essência. Eu sempre gostei de trabalhar as paradas. A gente gravou um EP agora no começo do ano, né, Isis? Funk Minha Raiz é o nome, com 5 faixas. A gente procura trabalhar para a molecada, não. Tá soltando música e a dar com pau. É legal, mas tem um lado ruim, né, cara? Porque cai no esquecimento.
Uhum,
a música que fez sucesso no carnaval desse ano, do ano que vem ninguém canta mais, ninguém lembra, cara.
Uhum.
Ou no meio do ano, né? Não precisa nem ser no meio do ano.
Mas isso pra tua cabeça, tu falou do direcionamento da equipe pra direcionar a conversa. Mas pra cabeça do artista, assim, é uma pressão a mais, né? Porque você tá trabalhando com isso, tá batendo.
Eu particularmente não curto. Pode parecer, mas aí você quer ficar na zona de conforto. Não, cara, você tem que trabalhar a música, pô.
Uhum.
Tem que trabalhar a música. Mas o mercado tá desse jeito, tá um tiroteio total de música, né? em todos os gêneros, velho. Toda hora você escuta um... E sertanejo pra caramba, funk pra caramba, samba, sempre tem. E o YouTube, hoje, ele não tem mais aquele mesmo alcance, né? Mas você vai ver os DVDs aí, a rapaziada grava audiovisual, só tá tudo no YouTube. Aí você coloca um de samba, já entra vários. Né? Eu particularmente, não curto esse lance de não trabalhar as músicas, que nem 2012, 13. Eu trabalhei com duas músicas. Era Top Soltinha e um feat do Dennis, que foi a Lindona, que foi em 2015. 2014, 2015. Então, na temporada de... Num período de 3 anos, eu trabalhei 3 músicas. Uma música por ano.
Hoje isso é impensável.
Não tem como, cara.
Hoje o que sustenta são shows ainda?
Sim.
São shows.
É o carro-chefe da gente,
carro-chefe.
Né? Carro-chefe. E eu gosto pra caramba.
Tá fazendo uma média de quantos shows, mais ou menos?
Esse mês, fevereiro, chegou a 10, eu acho.
É mais final de semana,
junta,
né?
Porque aí juntou o carnaval também, que foi uma loucura. Mas março, agora esse mês, já tem algumas coisas na agenda.
Então você tá final com semana, final de semana, você tá sempre
amanhã.
Uma agenda mais aqui, bola hoje ou não? Você continua transitando?
Sampa também, semana passada eu tava em São Paulo. Rio faz tempo que eu não faço. Semana, que nem eu fiz Bauru, fevereiro. Semana passada eu tava em São Paulo, amanhã eu tô no Guarujá. Ribeirão Preto esse mês ainda. São Paulo de novo, mais São Paulo mesmo.
E deixa eu te perguntar, essa época que você conseguiu... Parece que você tava muito ciente do que tava acontecendo. Porque quando acontece Ela É Top, você já tem uma estrada grande, né?
Você se preparou com a mesma...
Não, dimensão. Mas se preparou quando você viu que você chegou lá. Você conseguiu ter aquela questão da grana que entrou pra você ter uma vida mais confortável?
Cara, vou ser bem sincero,
ou
velho.
Ou não tinha essa cabeça?
Não tinha essa cabeça. A gente que vem... A gente não tem essa... É que nem um jogador de futebol que com 20 anos começa a ganhar 500 conto. Ninguém se preparou pra isso. Se o cara não tiver uma família, uma estrutura familiar que ensine ele, não tem. E eu não tive isso. Minha mãe era guerreira... operadora de caixa no Central, minha avó trabalhava em casa de família, então ninguém teve... Foi uma virada de chave que ninguém esperava. Há pouco tempo eu cantava na Baixada, daqui a pouco eu tô no Faustão, tipo... Muda muito, entendeu?
Então, mas conversando contigo assim, né? Porque não parece, não, você passa muita tranquilidade,
muito
né?
Que eu sou. É Deus na minha vida mesmo.
É uma parada muito diferente, assim.
Você
passa isso. Por isso que é até a minha pergunta, entendeu? Como você tinha uma estrada, mas daí você também vem com uma surpresa pra gente, né?
Não, essa minha tranquilidade no falar e tal, é minha vida espiritual mesmo, é mais Deus na minha vida mesmo. Sempre fui um cara que... Nunca gostei de ficar fazendo muitos planos, acho que deixa, claro, eu trabalho e deixa nas mãos de Deus, a vontade é dele, não adianta. Se você quiser forçar com seus braços, não vai pra lugar nenhum. Se ele não quiser, não adianta. Então, nunca fui de me prender a bens materiais também. Se eu tiver legal, se eu não tiver, tranquilo também. Nunca fui ligado muito a essas coisas. Claro, quero dar um conforto pra minha família, pra minha mãe, né, sou filho único. Hoje ela só tem eu e eu só tenho ela. Se fosse minha avó, já faleceu. Então, a gente compra uma coisinha ali, outra aqui, mas nunca fui um cara que, pô, ter que juntar aqui, fazer um pé de meia pra quando ficar mais velho e tal, não.
Muito disso, assim, de pé de meia, já que você citou jogador de futebol, tem um prazo de validade.
Exatamente,
a carreira, né?
Exatamente.
A carreira do artista, do músico, ela vai até quando?
Até
quando ele aguentar e quiser cantar.
Até um pouco mais do que o jogador, no caso.
Total. Você falando assim, que você não se preparou, e hoje com a cabeça que você tem, você tá com 41 anos, né?
41,
Com 41 anos, ou seja, vendo a vida de uma outra perspectiva, já tendo alcançado o auge, hoje continua na música ali, fazendo bons trabalhos. Parece, o que a gente sente aqui na conversa, é que você canta, ainda continua cantando, como no começo, por amor à arte, fazendo o que você ama. Ou seja, independente da grana que vai entrar ou não vai entrar, eu tô aqui por amor.
É isso.
A tua vida é a tua música.
O dinheiro é consequência do trabalho. Eu canto ainda hoje por amor à música. Eu voltei pro carnaval, uma parada que eu não pensava em voltar, eu voltei porque eu gosto da parada. Eu gosto da musicalidade, eu gosto de ouvir a bateria, eu gosto de cantar samba enredo. Então, tipo assim, eu não me apego. Claro que é trampo, é trabalho.
Lógico, lógico.
Mas eu não me apego só no lance do dinheiro.
Uhum.
Música, pra mim, é o amor que eu tenho pela música. Né? Eu sei que tem. Hoje em dia, é que nem eu falo, né? Às vezes eu falo. Hoje em dia, as mães pegam a mão do filho, pivete, pra levar nas produtoras pra gravar. Acha que aquela criança vai mudar a vida dela. Antigamente, as filas eram na porta dos clubes pra fazer peneira.
Uhum.
É. Hoje em dia, você vai nas produtoras, você vê todo dia. Gente sentada na calçada querendo. E a molecada tem que primeiro gostar do que faz.
Sim.
Porque aí explode, não gosta do que faz, distrata fã, não quer tirar foto.
É quem dá a base, né? Quem acompanha o teu trabalho.
Entendeu? O cara que não gosta, ele vai distratar o fã, ele vai pegar o microfone e falar besteira.
Uhum.
Vai agredir um técnico de som.
Uhum. Essa questão da tua mãe que você mencionou, né? É, a gente passa aí 25 anos, praticamente, depois, sim, né? Sim, daquele sim. Momento que teus tios
é.
Te ajudaram ali com a primeira base da dupla e tudo mais. E a tua mãe não querendo que você entrasse, seguisse esse rumo. Passado tudo isso, os momentos de dificuldade, as perdas, né? A tua saída daqui, teu sucesso também, né? O auge, a tua carreira. Como que a tua mãe vê esse teu caminho, essa tua trajetória?
É o maior orgulho dela, né? Eu sou o maior orgulho dela. Ela fala que meu tio Wagner, quando eu nasci, ela falou que ele falava pra ela que eu ia dar muito orgulho pra ela, né? Então, o maior orgulho pra ela hoje é poder ver isso, que nem a homenagem que foi feita no carnaval, né? Da minha roupa, do Bafafinha e tal, que era uma vontade que eu tinha. Então, não só dela, da minha avó também, né? O CPT, um programa da Domingo Legal, Dia das Mães de 2013... Que eles fizeram homenagem pra elas. Minha avó falava isso todo dia. Foi o melhor dia das mães dela e tal, né? Então, poder... fazer isso pra minha família, né? Porque eu venho numa família complicada, né? Tipo, meu pai foi assassinado e tal. Então, muita gente achava que eu ia pro outro lado, entendeu?
Uhum.
A grande maioria achava que eu... ia seguir, talvez, os passos do meu pai. E a música me resgatou, né, cara? Então, sou muito grato a isso.
Então, você deve isso à música? Você acha que é um sentimento de gratidão. Tua com a música?
Deus usou a música pra me dar uma vida. Não importa se eu vou ter milhões ou se eu... Não, eu sou bola. Todo mundo me conhece como bola. Como um cara, como um músico bacana, como um cara, um homem da hora, como todo mundo fala. Claro que nem Jesus agradou a todos, né? Mas eu sou conhecido pela boa pessoa que eu sou, cara. Pela música que eu levo pra casa das pessoas e tal. Então isso aí não tem preço que pague, né?
Você aprendeu ali na luta, né? Na raça, na marra. Teu resgatando ainda tudo isso que a gente tá conversando, que você falou do teu tio, do receio até na briga ali com a tua mãe, não deixa o moleque cantar, sim. Porque, né, tá na rua aqui e tudo mais, você falou que era um jeito de resgatar, de te tirar, sim, da rua e levar pra música, que era um dos caminhos, assim como quem optava na época jogar bola, né, levar, sim, pra jogar, sim, bola. Teve todo esse trabalho ali, então, essa visão do teu tio em te ajudar, e você era muito novo. E aí você se construiu como homem no meio da música, que acho que deve ter tido também muitos percalços no caminho, sim, né? Bateu muita cabeça. Essa tua construção, e hoje você fazendo uma referência de onde você veio, vivenciando, vendo ali a tua comunidade e tudo mais, e tantos outros moleques, tantos outros garotos, crianças, que estão na situação que você teve um dia, né? De dúvida. O Bola, como que é o Bola hoje nessa questão em relação aos jovens ali da comunidade? Ajuda, pensa, trabalha a cabeça dessa molecada também? Porque hoje você tem uma base para sustentar isso. Como que é
essa
isso?
Essa semana mesmo que passou, uma senhora falou comigo vindo da padaria que o filho dela tava tendo alguns problemas, coisa de idade mesmo. Só que ela acabou descobrindo que ele escrevia umas músicas, né? E aquilo tá sendo o refúgio dele. Eu falei, pô, tia, que dia que a senhora tá lá, né, pra mim conversar com ele e tal? Porque assim, cara, se você puder apoiar, às vezes o moleque não vai nem seguir na música, vai pro outro lado, mas já não vai pro lado errado, mano.
Sim.
Entendeu? É o que eu falo, a música, Deus usou a música pra mudar a minha vida, não só financeiramente ou com fama, não, mano. Como cidadão, sabe? Sim. Como cidadão, fiz muitos amigos, falei do Bafafinha aqui agora, que foi um cara que mostrou pra gente que a gente podia. Bafafinha, você falou de, a gente falou de preconceito, foi um dos caras que mais lutou contra o preconceito com relação ao funk. Bafafinha entrava nas festas de faculdade onde, quando o funk não tocava, mano. E fazia e tocava funk nas festas e fez a parada acontecer. Bafafinha tocava no Mob, que é uma casa que todo mundo sabe que é do público A, onde o funk não entrava, não pisava. O Bafafinha tocava funk. Então, a minha ideia é essa. Tipo, você falou da molecada, mas a minha ideia no geral é essa, é deixar legado, mano. Sabe?
Porque é isso, né? Hoje a gente usa muito o termo influenciador. Né, influenciador digital, tá nas redes sociais, você é um cara mais tímido, mas você tem na tua carreira o que você construiu, o que você viveu, né, ele teve, aprendeu as duras penas,
e você é inspiração,
né?
Também pra essa...
É nesse ponto.
Porque você é a visão de alguém que chegou isso, lá,
isso,
né?
É, lá no bairro Molecada vê isso.
Isso, de exemplo, de inspiração, troca essa ideia aí pra poder... E acho que até pra outras mães como a sua... Já tem uma referência ali, pô, olha ali, o Wallace deu
mas
certo,
mas eu acho,
né?
Que a minha mãe, naquele momento, era outro momento, né?
Sim, lógico.
Anos
lógico.
90, né? Era outro momento. Então, pra ela entender aquilo era mais difícil. Hoje as mães estão acostumadas, as mães estão tudo com Instagram, pô.
Tá tudo sendo visto, né?
Entendeu? Então, hoje, pro tempo de hoje, é normal isso, né? Minha mãe, no caso, na época, era mais difícil. A violência também, né?
Sim, sim.
Eu queria falar de um lance, e aí vai um pouco da relação do Bola com a música.
O Wallace, pô.
Ai, desculpa, o Wallace. O Wallace.
Ele tem que falar o porquê do Bola, né? Também.
Vou falar.
Não, porque mesmo no auge, você ali no auge, você desfilou pela Brasil como intérprete.
Muitos anos.
Ali.
É.
E ali, até é engraçado... Que aí eu vou falar um pouco do bastidor. Quando a gente ficou sabendo que você ia como intérprete, daí a gente falou, caramba, o Bola vai, meu. Como cantor e tal. Daí, e você tava no auge. Você imagina que você devia estar fazendo show pra caramba.
Cheguei atrasado, a Brasil tava cantando. O último ano da Brasil que eu cantei, 14, eu cheguei e já tava rolando o hino.
Então, e aí eu queria que você explicasse isso. Porque você foi ritmista no Mestre Paulão.
É.
E aí você tá no time de canto. Não no time de canto, você tá como intérprete
na
ali.
Na X9.
Na X9
agora,
também.
Tá. Na Brasil.
Na Brasil.
Tá.
Como é que foi isso na tua cabeça, naquele dia do desfile, você já no auge e tudo mais, passou um filme na tua cabeça?
Com
como
certeza.
É que foi?
E ainda, ele era
entrando num dos hinos mais bonitos da...
Ele é Brasil, cara.
Não, eu não... não
ele é Brasil, ele não, falou muito, ele, o olho dele brilhou, ele é Brasil.
Eu não falo minha escola. Eu não falo minha escola.
Não, é legal pra rolar uma polêmica.
O Paulão, o Paulo, ele era o culpado de eu ter voltado pro Brasil. Porque assim, eu começo na Brasil em 93, na bateria. Aí vou até 98... Aí 99 não teve carnaval, 2000...
Aí só voltou em 2005.
Voltou 6, né?
É, 6. Para...
Voltou 6. Aí eu já volto como intérprete da Padre Paulo, como apoio do Silvinho. Aí fico 6, 7, 8. O Paulo me viu vindo do shopping na janela da casa dele. Pô, tem que voltar pra tua escola e tal, não sei o que, tem que cantar aqui. E o Betinho cantava na Padre Paulo, na Brasil. Betinho cantou na Brasil de 6 a 9. Porque o último ano dele foi comigo, eu tava no Brasil. Aí eu vou sair da Padre Paulo em 2008. O presidente da época que acreditou em mim também tinha acabado a gestão dele, que era o Robinho. Eu saí junto com o Robinho e fui pro Brasil. Aí fiquei no Brasil de apoio da Pindá 9 e 10. Quando foi 11, eu já fui... A dona Sana já me colocou como intérprete oficial. E a Letop estourou em 12, né? Então, os carnavais de 12 e 14 foi uma loucura.
É.
Foi uma loucura, porque eu pedia pro Mackenzie não fechar show no dia da Brasil. E realmente ele não fechou. Então, eu fiz a sexta, né? Foi a sexta, eu tava em Santa Catarina, deu problema no voo e tal. Aí cheguei no Guarujá, fiz Café de la Musique, só que a Brasil era a segunda escola de lá. Primeiro era Mocidade, que agora é Mocidade do Casqueiro, né? Isso, mas era...
É a Independência agora.
A Independência. Era Mocidade Independente do Samba. Eu cheguei e tava o hino já, cara. 2014. E é uma loucura, tipo... Os ensaios da escola sempre cheios, as pessoas querendo tirar foto, né? Isso foi legal. Era uma forma de retribuir também o carinho que o pessoal, principalmente o Paulo, tinha por mim. É, hoje, um dos filhos dele toca na minha banda, que é o Binho, mestre de bateria da Brasil. O Wanderson é um irmão mais velho que eu tenho, então tenho muito carinho pelaquela família.
E aí a gente corta e vai pra X9, que também é um dos hinos mais bonitos da história.
É.
O Carnaval Santista. Como é fazer...
Você tá querendo fazer parte,
fazer parte de um time de canto que tem um Bolinha. Que
e
é
o Emerson
um...
Dias.
E aí o Emerson Dias pra coroar. Como eu até falei na transmissão, são os tenores da... Da X9, os três tenores da X9.
Ouvi, deram uma moral pra mim lá, tu viu?
Quando eu gosto, eu falo, pô. E como é que foi esse convite? E como foi trabalhar com o Bolinha?
Foi engraçado, porque assim, quando foi o ano passado, estamos em 24, né? Ano retrasado, a Amazonense estava fazendo 50 anos. E a minha esposa, ela é amazonense. E eu tô vindo da aula de canto e ela, eu fiz um vídeo brincando, porque eu gostava da Semana Amazonense, faltava uma semana pro carnaval, cantando Semana Amazonense. E eu mandei pro menino corta meu cabelo, que é do Guarujá. Cara, essa parada é o que eu falo, isso aqui é uma loucura, né? Eu mandei pra ele, deu o quê? 5, 7 minutos, a diretora da Amazonense me chamando.
Caramba.
Pô, desfila com a gente, tá, aos 50 anos e tal. E o Cachorrão é meu irmão, né? Um dos diretores, ligou o Cachorrão, o Pepeu. E o Madrugada, que é o diretor de carnaval. Eu falei pra minha mulher, e aí? Ela falou, pô, vamos. Aí, desfilando amazonense. No time de canto ali, junto com o Fred, com o Jacaré, com a galera. Quando foi o ano seguinte, um amigo meu tava na final da X9, né? Tava na final. E me contratou pra fazer o samba na final junto com o Igor Sorriso. O Adriano, da Sangue Jovem. O Ali Lopes, o Chuchu, essa galera. Antes de dar o resultado, o presidente já me chamou e falou, pô, mano, e pra tu vir pra escola e tal? Eu queria estar te trazendo pra cá. Falei, pô, Caio, eu sou daqui, né, cara? Vamos ver isso aí sim, pô, legal. E o enredo tinha tudo a ver, meu nome é Favela e tal, falava do funk. E deu certo, porque assim, sempre foi o sonho da minha avó me ver na X9. Sempre foi o sonho dela. Minha família, ela é... Se a gente for colocar uma porcentagem... Ela é... Não chega a ser 33 de cada, mas ela tem uma porcentagem grande da Brasil, X9, e uma porcentagem um pouco menor da Padre Paulo. E eu tenho a Padre Paulo no meu coração porque foi onde eu comecei como intérprete, né? Foi a escola que acreditou através do Robinho e tal. Mas a X9, como você falou, é um hino que você pode torcer pra qualquer escola. Quando toca o hino da X9, arrepia. E é um sonho, assim, pra mim, porque é uma comunidade... Ali o pessoal é doente pela escola, mano. O que aconteceu esse ano, ver aquele povo desfilando. Cara, eu não lembro de eu ter chorado no desfile da Brasil. Com aquilo tudo que eu vi, aquela cena que eu vi na X9 esse ano, do carro ter quebrado e tal, eu chorava no recuo, velho. Porque a gente sabe a dedicação que foi do Caio e da diretoria. Os ensaios, veio tudo na minha mente ali, porque a X9... Com todo respeito às escolas que chegaram à frente, mas a X9 não quebra o carro alegórico. Ia ser difícil não levar o título esse ano. Ia ser muito difícil, porque as fantasias... A escola veio muito bem.
Porque é uma escola de comunidade também. Comunidade. Ali naqueles problemas que a gente acompanhou da X9, a gente viu uma comunidade que não deixou nenhum tempo.
Veio a X9, um chão ela já forte. Sai um ponto à frente porque ela tem um chão surreal. Não se desesperou. Tava pra estourar o tempo e a escola desfilando ali, velho.
Só pra explicar o que é chão, porque pra você que não é do carnaval, eu tenho que... O chão é quando vem uma escola com a comunidade cantando, quando a evolução vem forte. Então, esses quesitos técnicos que a gente fala, que é a harmonia e evolução mais, a X9 sempre vem vem forte. E esse ano se comprovou isso.
Jurado 2025.
Não, jurado não. Jurado não. Jurado parada.
Wallace, vamos hoje, tá estourando aqui no nosso tempo.
Fala um pouco do...
E eu queria falar justamente essa... Encerrar com dois pontos que ficaram em aberto.
Tá.
Questão do apelido.
Sim, tá.
Né? Você falou que comia demais ali na época do futebol então, e tudo mais.
Entendeu.
Acredito. É, mas
já
eu quero
entendeu.
Deixar...
É isso aí.
Mas eu paro porque o cara tá no shape. 1,98 fininha. É, a questão do apelido e também a tua comemoração dos teus 25 anos.
Sim.
Esse ano aí tem bastante trabalho a ser lançado, né? 25 anos de carreira em setembro, pelo que você falou.
É,
e aí tem alguns pontos chaves. Então, se puder passar pra gente essa
questão. Vamos agora. O apelido é um... Eu falo meu tio, porque ele ajudou a me criar também, mas é um amigo da família, que é o Nenê. Sempre era bolinha ou bola, né? Ele sempre me chamou assim. E acabou virando nome artístico. Eu não tinha com MC Wallace.
Ninguém, era um amigo da época, família, um tio que chamava...
É um
chamava...
tio, Nenê Antônio Carlos Muniz. Meu foi por um período da minha vida, foi um pai da minha vida. Até hoje tá vivo aí pra comprovar.
E pegou de criança esse apelido?
Pegou, vai, de uns 8 anos pra cá.
Ah.
Quer dizer...
A fase de crescimento,
41,
né?
É,
entendi.
Exatamente isso. Então ele deu esse apelido que ficou, virou nome artístico até hoje aí. O pessoal me conhece como Bola. Como eu falei pra vocês, minha mãe até se surpreende quando alguém me chama de Wallace. Que não seja ela, né?
Uhum.
Minha mãe faz eu passar vergonha, ela chama de Laci.
Qual o nome da sua mãe?
Norma Lúcia.
Tá vendo, dona Norma? Olha lá. O programa todo a gente tratou seu filho como Wallace, com todo respeito à senhora.
Ela,
tá vendo?
Minha mãe é uma figura, eu com quase 2 metros, ela me chama de Laci até hoje. Mas, enfim, é coisa de mãe, né? Sobre os 25 anos, esse ano é um ano... que o pessoal do escritório, encabeçado pela Isis, Marcela, Mackenzie, eles pegaram esse ano pra estar fazendo muita coisa. Vai sair o livro pela Bider Books.
Livro contando a tua
contando
história.
A minha história. Vai sair o livro. Vai sair o DVD de funk, 25 anos. Só que nesse DVD de funk também vai ter samba, porque esses 25 anos é de carreira do Bola. Uhum. Então, independente. Vai sair. E vai sair um DVD só de samba, que a gente grava agora entre final de março para começo de abril, lá na Lagoa, que é o Esqueminha no Alto do Morro.
Tá. O livro e o DVD...
Para setembro.
Para setembro. Ambos para setembro.
Isso.
Tá.
O Esqueminha no Alto do Morro, não. A gente grava agora para estar lançando junho, julho, não é isso? Então, tipo assim, vai ser uma coisa ligada à outra.
Tá. O pessoal que quiser acompanhar aí... Tanto o livro, quanto o lançamento do DVD.
Gravação do DVD vai ser aberta ao público, na Lagoa, lá no Morro.
Mas onde o pessoal pode acompanhar a tua agenda, nas redes sociais?
Nas redes sociais.
Qual que é a tua rede social?
MC Bola, o original.
Tá. O pessoal lá vai ver quando vai ter o lançamento do DVD, como pode acompanhar.
E o convite pra gravação de DVD tá feito. Vai ser aberto ao público, se a gente puder... Juntar uma galera legal, galera que gosta de mim, que eu sei que tem bastante. Galera, tudo do Morro, quem puder. Não só do Morro, puder chegar também. Vão ter vários convidados. Lucas Morato, Grupo Envolvência, Leomar Pique Novo. Vai ter uma galera boa nesse DVD aí.
Legal.
E a gente gravou o primeiro, né? Final do ano retrasado. Saiu o ano passado. E agora vamos gravar o segundo.
Show, show. Show de bola, Wallace.
Ô, viu? Tu vê? Eu acho que guardou essa pro final.
Não, guardou. Hoje ele treinou antes de vir pra cá.
Guardou. Mas ele é Brasil.
Não, certeza. Não, depois de hoje, certeza.
Você falou que tem 33, eu tenho assim, minha metade
da... Vai dizer que tu é da família dele agora, né? A gente não sabia.
Metade da família. É da União e metade de Brasil.
Sim.
Mas não explica eu gosto de todas as escolas.
Não explica. Que complica nosso jurado.
Não precisa explicar.
Wallace, muito obrigado pela
você,
tua vinda,
cara.
Por ter aceitado o convite, passado esse mais de uma hora aqui com a gente, batendo papo.
Eu gosto de conversar, velho.
Muito obrigado mesmo. Obrigado por dividir a tua história.
Obrigadão, gente. Tamo junto.
Valeu, Lina.
Valeu
por programa.
Mais um. Obrigado, Bola. Foi muito legal esse papo. Valeu, Matheus. Até o próximo.
É isso aí. Se você quiser acompanhar o episódio completo do Bola no G1. Bola não, caramba. Do Wallace. Pô, falei, fiz tudo aí.
Olha lá.
Na página do João Santos.
Ele não treinou isso.
Os tocadores de áudio, aplicativos de áudio, no Facebook da TV Tribuna e do G1. e também outros programas sempre no G1 Santos. É isso aí, pessoal. Fico por aqui, até a próxima. Tchau.
Valeu.